retomar a segunda parte da nossa reunião de hoje. Há um ponto de informações. Algumas informações? Há um ponto de informações. Eu queria a disponibilidade dos senhores deputados para podermos marcar o agendamento das audições que estão previstas para terças e quartas de manhã. Terças à tarde e quarta de manhã. Isso é adquirido, não é? Está adquirido. As audições previstas dos embaixadores. Senhores deputados, passamos à distribuição de iniciativas. Não há iniciativas neste momento. Ponto 3. Apreciação do parecer sobre a proposta da resolução 50/12. Protocolo de cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no domínio da defesa. O senhor deputado relator, Adriano Moreira. Adriano Rafael Moreira, do PSD. Senhora deputada Mónica Ferro, faz favor.
Senhor Presidente, devia de lhe ter falado disto antes da reunião. O parecer que foi distribuído à Comissão foi um parecer que eu pedi para distribuir, mas não é o parecer correto. O parecer tem gralhas, não é a versão definitiva. E, portanto, o senhor deputado Adriano Moreira deu por isso há pouco, quando verificou o parecer que tinha sido distribuído, e, portanto, pede se a Comissão aceitaria reagendar a apreciação deste parecer para a próxima semana, para podermos apresentar uma versão sem gralhas. É um lapso informático que duplicou partes do parecer.
Senhores deputados, penso que não há nada a opor quanto a este procedimento, que aliás tem sido seguido noutras circunstâncias. Senhor deputado, fica então agendado para a próxima sessão a apreciação do parecer, o senhor deputado Adriano Rafael Moreira. Ponto 4, a apreciação parlamentar, número 4812, do decreto, dois decretos-leis, procede a uma alteração do decreto-lei que estabelece o regime do ensino de português no estrangeiro. Senhores deputados, há propostas de alteração de especialidade no artigo 5º, 25º e 35º do Decreto-Lei 234/12, da parte do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Não sei se é intuito dos proponentes promover a discussão e votação nesta reunião de hoje. É propósito dos proponentes apresentar, discutir e votar estas propostas de alteração. Eu dava a palavra, pela ordem respectiva, julgo eu primeiro ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista fez um pedido de apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 234, sobre o ensino do português no estrangeiro, designadamente porque faz a introdução de uma propina para a frequência dos cursos de ensino de português no estrangeiro. A nossa consideração relativamente a este aspecto tem a ver com o facto de o ensino de português no estrangeiro ser de uma enorme importância no relacionamento entre as comunidades portuguesas e Portugal e o facto de haver a introdução desta propina de alguma forma criar uma quebra nesse vínculo de ligação. Por outro lado, há questões de natureza legal e de natureza constitucional que reconhecem amplamente a importância do ensino do português no estrangeiro, em diversos artigos e em diversas alíneas, quer da Constituição, quer também da lei de bases do sistema educativo. Acontece que há mais de 30 anos que o sistema, que o ensino do português foi introduzido, e este ensino foi, esta modalidade de ensino, sempre foi interpretada como sendo um ensino gratuito, como uma forma de reconhecimento da ligação de Portugal às suas comunidades fora do país. E o facto de ser introduzida uma propina acaba por introduzir um fator que tem contornos que vão contra alguns dos princípios que estão consagrados na Constituição. Aliás, o próprio Secretário de Estado chegou a dizer recentemente que receava bem que o facto de ser introduzida a propina levasse a um abandono por parte dos alunos que frequentam estes cursos no estrangeiro. E também porque, daquilo que corre da minha experiência, muitos pais têm dito que não manterão os filhos a estudar se tiverem de pagar a propina. Isso significa que os portugueses, de uma maneira geral, que estão fora do país, encaram isto como um reconhecimento que lhes é devido em virtude da sua situação. Nós optámos apenas por fazer uma proposta de alteração relativamente aos números do artigo 5, portanto, que dizem diretamente respeito à introdução da propina, aos números 5, 6 e 7, porque é isso basicamente que nos interessa. E, portanto, respeitando todas as outras questões que o Governo decidiu introduzir neste decreto-lei, no 234, como alteração ao decreto-lei 165. Os aspectos relacionados quer com as comissões de serviço ou a definição das componentes letivas, etc., em todos os aspectos, não nos levantam nenhuma objeção. A questão relacionada com a certificação já era consagrada até no próprio Decreto-Lei 165, é uma aplicação, é importante, de resto, que seja implementada esta certificação como uma tentativa de melhorar a qualidade do ensino. Isso é óbvio que é absolutamente pacífico, acho que todos nós devemos pugnar para que isso assim aconteça. Eu fazia referência aos artigos da Constituição que sustentam a nossa argumentação, designadamente o artigo 9, que propugna a defesa e uso e a promoção internacional da língua portuguesa, o artigo 13 sobre as condições de igualdade e não discriminação no que diz respeito ao ensino do português, e o artigo 74, em alguns dos vários artigos, que refere que compete ao Estado assegurar aos filhos dos imigrantes o ensino da língua e da cultura portuguesa. No artigo 2, aliás, estabelece também a gratuitidade progressiva em todos os níveis de ensino. E, portanto, a introdução de uma propina vai precisamente ao arrepio de todos estes preceitos da Constituição, da mesma maneira que, relativamente à lei de base do sistema educativo, são vários os artigos, o artigo 1º da lei de base do sistema educativo, que refere que o sistema educativo deve abranger a generalidade dos países e dos locais em que vivem comunidades portuguesas e em que se verifica um acentuado interesse pelo desenvolvimento e divulgação da cultura portuguesa. O artigo 6, sobre a gratuitidade do ensino, que estabelece que ele abrange também as propinas, as taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, frequência e certificação, podendo ainda os alunos dispor gratuitamente dos livros e material escolar. Depois, o artigo 19, que considera o ensino do português no estrangeiro uma modalidade de ensino especial. E depois, o artigo 25, em que refere que o Estado deve promover a divulgação da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro. E no número 3, particularmente, em que o ensino da língua e da cultura portuguesas aos trabalhadores imigrantes e seus filhos será assegurado através de cursos e atividades promovidas nos países de imigração em regime de integração ou complementaridade relativamente aos respectivos sistemas educativos. E, portanto, é este um conjunto de argumentos de natureza legal, de natureza constitucional e também de natureza simbólica e relativamente ao que isso significa na relação que existe entre Portugal e as comunidades portuguesas, e sobretudo num contexto em que tanto se fala na importância da promoção da língua portuguesa como língua não de imigração, mas como língua global, com uma expansão universal em todos os continentes e falada por mais de 250 milhões de pessoas, o facto de ser introduzida esta propina vem introduzir aqui um fator de dissintonia, na medida em que um dos fatores que permite efetivamente a divulgação, a amplificação da importância da língua portuguesa é através das comunidades portuguesas. É neste sentido, Sr. Presidente, que nós apresentámos esta proposta de alteração para que o Decreto-Lei 234 não inclua o pagamento de uma propina para a frequência dos cursos do ensino de português no estrangeiro, e pedíamos, obviamente, aos partidos da maioria que fossem sensíveis a estes nossos argumentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar as propostas de alteração, Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As propostas do PCP para, no decorrer da apreciação parlamentar do PS para alteração ao Decreto-Lei 234, o PCP apresentou três propostas, uma de eliminação e duas de aditamento. A de eliminação entendemos que tem a ver com a eliminação da cobrança de propinas, porque entendemos que há um tratamento desigual entre os portugueses que aprendem português em Portugal e no estrangeiro, e até entre os portugueses que aprendem português no estrangeiro, uma vez que há uma diferenciação entre os do ensino integrado e os do ensino paralelo. No âmbito de todas as discussões que já tivemos, nunca foi claro a que é que se destinava esta propina. Inicialmente se disse que era para os manuais escolares, depois para a formação, agora é para a certificação, e quando questionámos diretamente o Sr. Ministro sobre se isto era uma forma de transição dos alunos para os sistemas de ensino locais, que é assumido pelo Governo que pretende que os alunos de português no estrangeiro transitem para os sistemas locais, nada disse sobre esta matéria. O que entendemos, e temos consciência que há tratamento diferenciado entre os alunos que aprendem português na Europa e fora da Europa, o que entendemos é que devia haver uma extensão das condições que são praticadas na Europa aos outros alunos e a colocação de professores, ainda mais num governo que tanto fala nas comunidades e na valorização económica das comunidades, até para o país ultrapassar a situação em que vive. As propostas, e reconhecemos que esta é aquela que é o cerne da alteração e por isso pode ter mais dificuldades na sua discussão e na sua aprovação. Mas, no entanto, entendemos que era importante apresentar outras duas, aproveitando que estamos a fazer alterações, outras duas matérias que melhorasse a questão do ensino. Uma delas tem a ver com os níveis de ensino que cada professor tem, que pode ter vários níveis de ensino, e que nós queríamos introduzir ao princípio de que, por regra, não tivesse mais dois níveis e que, em situações devidamente justificadas, que tenha que ter mais que dois níveis, tenha uma compensação em termos de redução do seu horário letivo, que propunhamos 2 horas por cada ciclo. O outro aditamento que fazíamos era especificar ou clarificar o reembolso dos pagamentos com as despesas de deslocação, que nem sempre são pagas atempadamente, e por isso achamos que era importante introduzir na legislação a especificação de que essas despesas, esses reembolsos, deviam ser pagos até o mês seguinte, até o final do mês seguinte em que são realizados. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, estão feitas as apresentações das propostas de alteração nos termos do regimento. Nós temos que proceder à discussão e votação na especialidade das propostas. A apresentação está feita, o processo de discussão está aberto. Os senhores deputados queiram pronunciar-se, façam favor. Senhora deputada Mónica Ferro.
Senhor Presidente, muito obrigada. Queria começar por cumprimentar os colegas que apresentaram propostas. E louvar o facto de as comunidades serem uma matéria fundamental nesta comissão, porque o PSD já o tem demonstrado mais do que uma vez, que as comunidades para nós são de facto uma parte estruturante da nossa forma de ver o mundo e de fazer política e de fazer política externa, e nada mais nos agradaria do que construir um ensino de português no estrangeiro assente numa base quase de perfeição, em que pudéssemos fornecer tudo o que é expectável de nós, tudo a que os portugueses têm legitimamente direito e expectativas, mas a verdade é que nós estamos conscientes de que há várias realidades no ensino português no estrangeiro. Todo este ensino português no estrangeiro tem que ser qualificado e tem que ser certificado, porque não nos parece que seja estar à altura das expectativas que os portugueses no estrangeiro têm do governo português, apenas fazer proliferar cursos de ensino de português no estrangeiro sem lhes dar a devida certificação e qualificação. A verdade é que, além desta certificação e qualificação, que tem a ver com certificação e qualificação de saberes, mas também dos docentes, a avaliação dos docentes também é fundamental, nós assumimos que não temos recursos para tudo. E perante as várias opções que temos, sendo uma delas desistir do ensino do português no estrangeiro, sendo outra diminuir o nosso investimento, estas duas opções para nós não são aceitáveis e, portanto, optamos por, dentro do que podemos fazer, pedir um pequeno contributo aos pais desses alunos que estão a estudar português no estrangeiro. Temos a noção de que não se trata de um esforço que irá impedir que as crianças continuem a frequentar o ensino de português, é puramente dogmático e populista dizer isto, e tendo muita consideração por quem apresentou estas propostas, eu gostava de perguntar, quer ao Sr. Deputado Paulo Pisco, quer ao Sr. Deputado João Ramos, se estariam na posição de me garantir, sem qualquer dúvida, que se amanhã tivessem o poder de legislar sobre esta matéria, se estariam em condições de pura e simplesmente acabar com esta propina, mantendo tudo aquilo que nós nos propomos fornecer, que é ensino de qualidade, certificação, qualificação, para que as competências de facto valham alguma coisa e não apenas um registro de frequência de aulas. Passando às alterações propostas pelo Partido Comunista Português, aquelas do já agora que estamos a fazer alterações, fazemos mais umas, com todo respeito, era uma brincadeira. Esta proposta, este aditamento ao artigo 25, que diz que nenhum professor deverá lecionar mais de 2 ciclos de ensino diferentes, salvo em casos devidamente justificados. Dizer ao Sr. Deputado que já é o que acontece. As situações em que os professores estão a ser obrigados a dar mais do que um ciclo ou mais do que 2 ciclos já são em situações que estão devidamente justificadas, como, por exemplo, uma aldeia na Suíça, onde temos 20 alunos apenas, e, portanto, não é confortável do ponto de vista financeiro ter um professor para cada um dos ciclos, nem sequer ter 2 professores para fazerem com 20 alunos não é sustentável. Ou outro caso em que nós temos identificados 12 alunos numa comunidade, de facto, nós não temos recursos suficientes para garantir um professor para cada um dos ciclos letivos. Portanto, esta adenda encontra-se já... Ela cai por si mesma quando diz salvo em casos devidamente justificados. Nós achamos que os casos já estão devidamente, todos os casos em que isto acontece já estão devidamente justificados. A proposta de aditamento ao artigo 35, os reembolsos em pagamentos de despesas referidos nos números anteriores de serem realizados até o fim do mês seguinte àquilo em que se realizaram as despesas, nós gostaríamos de poder garantir isto, porque nos parece um princípio de boa contabilidade e de sã contabilidade, mas, sinceramente, não nos parece que seja possível garantir, do ponto de vista contabilístico, que isto aconteça. É muito difícil apenas por razões contabilísticas. Reconhecemos que seria um bom princípio, mas colocam-se aqui várias questões de funcionamento dos próprios serviços que têm feito com que isto, na prática, não seja possível. Mas reitero-lhe a ideia com que comecei. Estas duas últimas alterações, as propostas pelo PCP, merecem-nos mais reflexão e estarão, com certeza, dentro das linhas de preocupação e de atividade diligente do Governo, tal como estaria a possibilidade de eliminar todas as taxas e propinas, assim tivéssemos nós condições financeiras para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer ao cumprimentar os senhores deputados que se preocupam com estes temas do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, mas dizer que a melhor forma que nós temos de respeitar as comunidades portuguesas é tratar estes assuntos com seriedade. Isto para respeitando a coerência do Partido Comunista, Partido Comunista Português, que sistematicamente se refere a estes temas, o mesmo não posso dizer do Partido Socialista. Isto porque tive com muita atenção em ver as críticas constitucionais que o deputado Paulo Pisco suscita relativamente a esta questão estas disposições legais que ele invocou, mas tenho pena que o seu deputado Paulo Pisco ao Partido Socialista não se tenha visto com tanta atenção estas críticas constitucionais quando chegou em 2006, porque esta disposição da possibilidade de criar taxas já vinha da anterior legislação. Não há nada que altere relativamente a isto. A possibilidade de serem criadas taxas para serem implementadas relativamente ao ensino português já vinha do passado. Portanto, se hoje há dificuldades constitucionais do ponto de vista do Partido Socialista para as aceitar, tenho pena que não as tenham referido quando legislaram sobre este tema. E, portanto, tratar isto com seriedade, de facto, tratar o ensino do português no estrangeiro com seriedade é, de facto, dar condições de qualidade ao ensino do português no estrangeiro. Numa altura em que se criam taxas, não por dificuldades outras que não sejam relacionadas com a certificação da aprendizagem, com a formação dos professores, com a distribuição de material didático para as pessoas, para os alunos que recebem e que usufruem do português no estrangeiro, numa altura destas, vir criticar a implementação desta taxa que se destina, ao contrário do que outros não parecem entender, exatamente para dotar de qualidade e, consequentemente, de formar melhor o ensino do português no estrangeiro, é, no mínimo, ter falta de coerência ou de memória política que nós não acompanhamos e que não acho que seja uma forma adequada de tratar os portugueses que residem no estrangeiro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, desde logo, dizer o seguinte. Eu acho que quando vejo aqui as duas apreciações parlamentares, mas sobretudo a do Partido Socialista, algo que para mim é significativo e há uma ilação a retirar é que este decreto-lei do Governo é um decreto-lei naquilo que é fundamental, que é a questão da avaliação, de devolver credibilidade ao ensino português no estrangeiro, a questão da certificação e um conjunto de questões no próprio funcionamento e na organização, muito particularmente no que diz respeito aos docentes, aparentemente tem a concordância de todos os partidos e muito particularmente do Partido Socialista. E isto não vem ao encontro de um conjunto de críticas que está tudo mal, está tudo errado, que nós temos ouvido nos últimos tempos e que ainda hoje ouvimos aqui em relação à questão do ensino do português. Esta é uma matéria nobre demais, não só na Assembleia da República, mas na área das comunidades portuguesas da política externa, para ser tratada desta maneira. Eu recordo apenas o Sr. Deputado Paulo Pisco fez aqui alusão à certificação, que demonstra algum desconhecimento sobre como é que funcionam os cursos de português no estrangeiro, mas ok, tudo bem, mas remete isto para um texto anterior. Até podia ter remetido isto para um texto de 2004, que é o primeiro texto que lança esta questão da certificação. Portanto, podíamos andar aqui. E repare, quando o Partido Socialista tinha a responsabilidade governativa e quando alterou a tutela do ensino do português no estrangeiro, eu era deputado nesta casa e não deixei de elogiar algo que me parecia importante. É que nós temos de ter o cuidado, podemos querer sempre ter só um debate para brilhar, mas brilhar só brilhamos quando aquilo que estamos a fazer vai ao encontro da necessidade das pessoas. Ainda hoje ouvi aqui, os pais estão todos contra, o secretário de Estado diz que vou abandonar, por amor de Deus, provem, justifiquem. Mas quem é que está contra? Quais é que foram as associações de pais que se manifestaram? Se calhar não são três. Por amor de Deus, quer dizer, são todos os imigrantes, são todos os países. E certificação já existe? Aonde? Quando? De que forma? De que maneira? Há harmonia? Os professores não tinham qualquer tipo de avaliação. Os alunos entravam no início do ano, saíam no fim do ano, não tinham um diploma, não tinham absolutamente nada. Não havia qualquer controle do trabalho ou não trabalho dos professores. Eles próprios já há muito tempo exigiam. Não havia formação de professores, que é fundamental, muito particularmente na área docente. Quer dizer, eu acho que este texto, e a prova disso, é que se tenta se encontrar com a propina uma forma de ser contra um texto que já segue um caminho que vem do passado, no qual também esteve o Partido Socialista, e hoje tenta-se fazer um número político, que já começou a fazer noutra matéria, mais dia menos dia iremos falar nela, só para, eventualmente, ter as luzes da comunicação social. Não me parece que seja a melhor forma. Em relação à questão financeira, que foi aquilo dito para a deputada Mónica Ferro, eu gostaria que esta força, esta forma de estar, tivesse estado patente nos deputados do Partido Socialista enquanto foram governo. Porque a verba disponível para o ensino do português no estrangeiro baixou de 48 milhões para pouco mais de 23, 24 milhões. Com toda a honestidade. Se a rede é a mesma, se queremos dar o mesmo tipo de cobertura, até se quer mais, e se a verba é menor, praticamente em 50%, sinceramente é extremamente complicado. E quando se fala da propina, e eu já assumi publicamente que penso que a designação não é mais correta, pode ser aquela no plano legal seja mais concretizável, mas eu acho que isto é um contributo dos pais, porque ele já inclui o manual, já inclui os diplomas, e só fica de fora, claramente, a questão da certificação, a vocação de formação dos professores. Ou seja, no final, aquilo que os pais vão pagar em complemento deve rondar para aí os 3 euros por mês. Há aqui deputados nesta casa que têm os filhos a estudar em escolas públicas de outros países em Portugal. Eu pergunto quanto é que eles pagam. Eu pergunto quanto é que eles pagam. E, portanto, nós temos de ter cuidado, muitas vezes, com a argumentação que utilizamos. Este é o melhor caminho, talvez fosse outro. Mas o problema é que Portugal, neste momento, não tem condições para outro tipo de oferta. E, portanto, encontra-se aqui um caminho que foi discutido com muitos pais. Há pais em certos países, como já foi dito, concordavam até de pagar mais se tivessem mais qualidade, mas há limites. Mas, realmente, não parece que o caminho possa ser muito diferente deste. E a deputada Mónica Ferro já deixou aqui o desafio para dizerem o que é que eventualmente poderiam fazer. Relativamente ao Partido Comunista, e o Partido Comunista é um pouco diferente, o Partido Comunista não se revê, o Partido Socialista e o PSD têm uma ideia comum, não parece, mas pronto, deveriam ter uma ideia comum no que diz respeito ao ensino português no estrangeiro, mas não parece, é a tentativa sempre de ser diferente. Mas o Partido Comunista tem uma ideia diferente do ensino português no estrangeiro, trabalhamos, tem uma forma de pensar que contribui para o debate, mas há aqui algo de fundamental que é este. O deputado está preocupado com os ciclos, mas repara, o que nós temos de ter capacidade é, quando há alunos, ter um professor que possa fazer as escolas. E por isso, eu às vezes não percebo porque é que criticaram tanto a questão da pré-inscrição. O que é em pré-inscrição? A pré-inscrição é para termos a possibilidade de saber onde é que está a necessidade e a procura de ensino do português. O que é que nós temos? Temos uma rede que nunca se tem alterado. Ou seja, nós temos uma escola na cidade X e manteve-se sempre lá. Se calhar as comunidades migrantes são aquelas que têm maior mobilidade geográfica, eu não quero acreditar que eles estejam todos ainda a viver na cidade X. Se calhar na cidade Y, onde até já se vive melhor, se calhar já há mais português e há mais procura. Só que nós nunca conseguimos alargar a rede, nem sequer soubemos onde é que há mais necessidades. E até nisto houve críticas. Até nisto houve críticas. E, portanto, a grande conclusão que eu tiro destes pedidos à apreciação parlamentar, muito particularmente do Partido Socialista, é, concordando com tudo, ainda por cima no seguimento de algumas coisas que fez no passado, concordando com tudo, tentou encontrar uma maneira de criar aqui um facto político para criticar aquilo que não é criticável, porque se fosse criticável também estava a criticar algumas pessoas do Partido Socialista que tiveram funções vulnerativas do passado e que certamente não mereciam esta apreciação parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, se estiverem de acordo, eu dava agora um pequeno tempo, 3 minutos, à volta desta resposta aos grupos parlamentares proponentes, o Sr. Deputado Paulo Pisco e João Ramos, e depois passaríamos à votação. Estão de acordo com esta... Há reservas para já? Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer aos colegas deputados do PSD e particularmente ao deputado Carlos Gonçalves que nós, quando estamos aqui na nossa comissão e quando estamos no exercício livre das nossas funções de deputados, temos o direito e o dever de fazer aquilo que nos compete. E eu acho que o PSD e particularmente o deputado Carlos Gonçalves encontra sempre umas fórmulas que eu diria serem um pouco totalitárias, como se tudo aquilo que o governo faz é são atos definitivos e perfeitos e que não são merecedores de nenhum tipo de crítica. E eu acho que isto já começa a ser um pouco aborrecido, que recorrentemente nós, cada vez que apresentamos algum tipo de iniciativa, como nos compete, sejamos apelidados de este tipo de designações, de arranjar factos políticos, fazer números ou não sei o que mais, que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Nós cumprimos a nossa função, temos as nossas convicções, afirmamo-las de forma coerente e, em função dessa coerência e em função das nossas convicções, fazemos aquilo que achamos que devemos fazer. Neste caso, aquilo que nós achamos que é relevante é, obviamente, que seja eliminada a propina em função dos argumentos que eu há pouco acabei de expor aqui perante a Comissão. Ninguém pode estar, obviamente, contra a questão da qualidade ou a questão de que foi aqui referida, da avaliação, da credibilidade, da certificação, etc. É óbvio que todos os fatores que permitam uma melhoria da qualidade do ensino do português no estrangeiro, e é, obviamente, obrigação do governo fazer isso, de quem governa, deste governo ou de qualquer outro governo, fazer isso, procurar esses mecanismos para aperfeiçoar aqui os serviços que são prestados em termos públicos, e, portanto, isso merecerá sempre a nossa concordância. Nós decidimos, pura e simplesmente, não tocar nas outras questões, porque está no direito do governo achar que deve fazer aquilo que entende que deve fazer, mas achamos que, por uma questão de convicção, a questão da propina não deveria passar. Não foi, nunca foi introduzida, e, aliás, o senhor deputado Lino Ramos deveria dizer aqui quando é que no passado a questão estava prevista a introdução das propinas, porque, na realidade, nunca foi esta a interpretação, nem da Constituição, nem da lei. E, portanto, é agora que ela surge. É agora que ela surge. E, relativamente, eu, obviamente, não invento as declarações, no recente seminário diplomático, o senhor secretário de Estado disse, para quem eu queria ouvir, que sabia muito bem o que poderia acontecer quando tivesse de introduzir a propina, significando eu com isto que muitos alunos deixariam os cursos. E também é verdade que eu encontro muitos pais, nas minhas deslocações às comunidades, que me têm dito que não pagarão a propina porque acham que isso é um direito que eles têm. Portanto, eu limito-me aqui a transmitir aquilo que também são as informações que existem no terreno. A questão da qualidade, é óbvio que todos nós estamos em sintonia relativamente a ela. Nada a dizer. Agora, é claro que também era uma questão que poderia ser discutida. Não é só pela questão da certificação que haverá automaticamente um aumento da qualidade. Não decorre uma coisa da outra. Embora, obviamente, possa ser um contributo. Agora, há outros fatores que eventualmente deveriam ser levados em consideração, como, designadamente, o facto de haver uma redução da carga horária em todos os cursos, haver um aumento do número de alunos por sala de aula, haver mais níveis de ensino por professor também e por sala, e, portanto, isto também são fatores que podem contribuir de forma negativa para essa tão desejada qualidade que todos nós pretendemos. Portanto, isto são factos que ocorrem no terreno. É por isso que eu digo que a questão da certificação não é automaticamente uma forma de garantir a tão desejada qualidade no ensino. Agora, nós temos o direito de apresentar estas propostas de alteração porque isso decorre de uma convicção nossa relativamente à forma como devem ser consideradas as comunidades portuguesas e relativamente à leitura que nós fazemos da Constituição e da lei de base do sistema educativo. E que só agora, passados 30 e tal anos, é que têm uma interpretação diferente daquela que sempre foi feita ao longo da história. E, portanto, nós estamos no nosso pleno direito de defender que a propina não seja introduzida. E era isto, basicamente, que eu queria dizer. Porque acho que era importante fazer aqui referência a alguns aspectos que têm a ver com a prática livre e democrática que deve presidir à nossa atividade política. E é nesse contexto que nós nos inserimos e é nesse contexto que nós fazemos as nossas propostas. Era só isto que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Muito Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Mónica Ferro, a questão colocou do já agora, vamos fazer umas alterações. Eu gostaria que a senhora deputada não menorizasse essas propostas de alteração, até porque elas representam, têm implicações na vida das pessoas e a formulação que eu utilizei é que o essencial era a questão da propina e aproveitávamos para mexer em algumas questões acessórias, que aliás têm sido tratadas muitas vezes já entre os sindicatos professores e o governo sem possibilidade de alteração. As questões de para que serve a propina e os serviços que ou aquilo que é prestado com a propina que é agora introduzida não corresponde inteiramente à verdade que não tivessem já existido uma série destas matérias, nomeadamente quando o ensino de português do estrangeiro dependia do Ministério da Educação. Havia algumas matérias destas, nomeadamente a questão da formação dos professores, que era garantida. Eu não estou aqui a dizer que a defender um retorno ao Ministério da Educação, porque julgo que a questão é questão política, independentemente do Ministério em que tenha tutela desta matéria, é uma questão de opção política. Agora, logicamente que estamos perante, e nas questões económicas estamos perante escolhas e prioridades, né, que este governo tem feito numa série de matérias, que me escuso aqui de relembrar em quem paga e quem recebe e quem é protegido, mas uma coisa é certa, é que este governo tem valorizado muito aquilo que é o trabalho com as comunidades em discurso, e o Sr. Ministro fala-o constantemente, mas não é por acaso que, quando é para tratar das questões do trabalho consular e do aspecto do trabalho consular, da importância do trabalho consular no aumento das exportações, fala o Sr. Ministro. Quando é para falar em encerramentos consulares, quando é para falar em pagamentos, em implicações na vida das comunidades portuguesas, já fala o Sr. Secretário de Estado, que o Sr. Ministro, apesar de nós os picaçarmos para isso, tem-se recusado a falar das questões das comunidades. A questão da pré-inscrição, nós ainda temos que perceber porque é que ela serve, porque agora, depois da pré-inscrição, chegaram aos professores umas grelhas complicadíssimas para preencherem, já não sei se é para conferir, para perceber se estavam pré-inscritos, apareceram todos nas aulas, mas isso é matéria acessória. Só muito rapidamente, e para terminar, Senhora Deputada Mónica Ferro, se efetivamente já acontece a redução do horário, até não haverá problema nenhuma em plasmá-la na lei essa redução, até porque é a única forma que temos garantias de essa redução não ficar mercê dos caprichos, por exemplo, de um coordenador que goste mais ou que queira mais ou que tenha menos, mais ou menos importância a estas matérias. Por isso, certamente não haverá essa dificuldade. E por último, a questão das dificuldades burocráticas para o pagamento, eu reconheço que sim, mas a senhora deputada conhece certamente que há professores que fazem centenas de quilómetros para poderem ir dar as suas aulas, o que ainda tem um custo significativo em termos daquilo que é o dinheiro que têm que disponibilizar para poderem trabalhar. E pode haver dificuldades burocráticas, mas o Ministério devia fazer um esforço para conseguir ultrapassar essa questão e que as pessoas recebessem atempadamente aquilo que têm direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, é muito breve. Sou deputado Paulo Pisco e que eu tenho um comportamento totalitário. Eu, com toda a honestidade, nunca tinha recebido dessa bancada, nem nenhuma bancada, um tipo de cumprimento destes. Mas fica quem preferiu. Mas eu sou deputado. É talvez dos que está aqui nesta mesa, que ao mesmo tempo eu fui coordenador do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado sabe muito bem a colaboração que nós fizemos e que trabalhámos no sentido de criar todas as condições ao Governo de então de exercer da melhor forma as suas funções na área da política externa. E recordo também ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que então coordenador do Partido Socialista, que eu na altura e o colega deputado atual Secretário das Comunidades, José Cesário, nunca fizemos nenhuma intervenção pública sobre o ensino do português, do molde como algumas são feitas, no sentido que a passagem da tutela corresse bem, porque a nossa preocupação era que corresse bem e nos encontros tivemos com o então Secretário de Estado das Comunidades, António Braga. Portanto, o senhor seria o último, olha, desculpe, totalitário, eu olho para si, não olho para os outros. Mas gostava de lhe dizer o seguinte, eu compreendo as dificuldades, é que o texto não esteja a rir.
O texto é um texto muito importante para as comunidades portuguesas. E o que sou deputado agora fez aqui um comentário que aparentemente poderia mudar na certificação. Então porquê é que não apresentou no debate? Então porquê é que a apreciação parlamentar só tem este ponto? Porque o senhor não tem, e os senhores não têm uma ideia, uma única ideia, sobre o ensino do português. Os senhores não, o Partido Comunista, podemos concordar ou não, mas põe em cima da mesa as propostas que tem. Nós não sabemos as vossas. Sabemos que são contra. Eu já pedi ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista na área das comunidades que contribua para a solução, mesmo criticando, porque por vezes tem razão em criticar. Mas, por amor de Deus, então se há pontos que estão mal, pusessem-no na apreciação parlamentar. O que é que está mal? É os horários, é a certificação como é? Ajudem que o texto fosse melhor. Mas os senhores não quiseram prestar nenhuma colaboração. E agora compreendo que, ainda por cima, no seguimento da intervenção do deputado Lino Ramos, que as coisas se tornem complicadas, porque aparentemente justifica aquilo que eu disse. Criaram um facto político e se calhar não fizeram o trabalho de casa conveniente.
Está inscrito a Sra. Deputada Mónica Ferro.
Sim, Presidente, é muito breve. É para pedir desculpa ao Sr. Deputado João Ramos. Eu acrescentei imediatamente que era uma brincadeira infeliz. Eu estou muito cansada e quando fico muito cansada começo a dizer disparados. Não era a desmerecer, nunca tentei desmerecer a sua proposta. Era só para deixar isso claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que penso que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves está equivocado, porque quem criou um facto político foi o Governo. Porque o Governo é que introduziu uma novidade política, a novidade de se cobrarem taxas e propinas no ensino do português no estrangeiro. Esse é que é um facto político novo. E sobre esse facto político, é legítimo que os partidos se pronunciem e que tomem a sua posição. E a posição do Partido Socialista é contra, realmente é contra. E é contra por boas razões, supomos nós. Porque, verdadeiramente, qual é o argumento do Governo para a introdução desta taxa, desta propina? Não há recursos financeiros. E a nossa pergunta é: porquê é que não há recursos financeiros para o ensino do português no estrangeiro, especificamente para o ensino do português no estrangeiro? Naturalmente que a afetação de recursos é uma escolha política. E nós estamos a falar de uma receita estimada no primeiro ano da ordem dos 2 milhões de euros, se a minha informação está correta. Bom, de receita das propinas?
Ah,
sim. Portanto, então, qual é a receita da propina que estava prevista? No orçamento foi escrito um valor de 2 milhões de euros. Bom, essa é a receita que o Governo tinha previsto para um primeiro ano de aplicação desta propina. E a pergunta é se realmente na alocação dos recursos do Estado é possível ou não garantir o ensino do português no estrangeiro dispensando as famílias desta contribuição dos 2 milhões de euros. Sobretudo quando o Estado deveria encarar esta questão de uma forma razoavelmente integrada no nosso quadro constitucional e na forma como entende a sua tarefa de proporcionar o acesso ao ensino e, concretamente, ao ensino da língua portuguesa. Realmente, nós temos um quadro constitucional que aponta para um princípio de gratuitidade na prestação dos graus de ensino, de todos os graus de ensino, e que aponta para um princípio de não retrocesso em relação àquilo que está adquirido. Isto por um lado. Mas por outro lado também, há ou não há, com esta decisão, a introdução de uma situação de desigualdade? A nós parece-nos que sim. Portanto, aí tem, Sr. Deputado, argumentos que são políticos, são de princípio. Quanto a esta questão, achamos que politicamente é uma decisão errada, achamos que do ponto de vista financeiro a receita que está em causa é uma receita que não tem sustentação, isto é, que seria possível, com uma outra alocação de recursos, supri-la de outra forma, de modo a evitar que as comunidades imigrantes fiquem sujeitas a este encargo. E agora, Sr. Deputado, eu percebo bem o seu problema, porque realmente nós estamos aqui a discutir este ponto político. Deve ou não deve ser introduzida uma taxa, uma propina, no ensino do português no estrangeiro? E esse é um ponto político que é desagradável para os deputados da maioria, para aqueles que dedicaram uma vida política à causa das comunidades imigrantes. Mas se o senhor deputado tem esse problema, escusa de o procurar mistificar por trás de uma diatribe de acusação em relação aos partidos da oposição e, em particular, em relação ao Partido Socialista. Não precisa de fazer isso, porque verdadeiramente é disso que se trata. É de procurar trocar a discussão que estamos a ter, que é uma discussão objetiva. Devemos ou não introduzir propinas no ensino de português no estrangeiro, por uma avaliação que o Sr. Deputado faz, ou sobre o desempenho do Partido Socialista no governo ou na oposição, ou sobre as intervenções do Sr. Deputado Paulo Pisco, ou sobre isto, sobre mais aquilo. Concentremos-nos no ponto. E o ponto é que o Sr. Deputado não nos convenceu, nem o Sr. Deputado Mónica Ferro, nem o governo, sobre a necessidade e a bondade desta medida. E por isso ela terá o voto que merece, que é o voto contra o Partido Socialista.
Senhores deputados, eu creio que estamos em condições de passar à votação. Feita. Pode, com certeza, senhor deputado.
Senhora deputada, desculpe, eu estava lá fora porque normalmente não gosto de abandonar as reuniões, mas houve uma situação urgente nas comunidades. Aqui eu só queria dizer o seguinte, que o senhor deputado está a falar em desigualdade. Portanto, desigualdade é o que tem afetado a minha área fora da Europa, porque acho que as pessoas não ouvem, não querem ouvir que nós temos a Europa, mas também temos fora da Europa. E fora da Europa, senhor deputado, nós temos pago o ensino. Somos nós, os pais, os clubes e associações, que têm pago ao longo de várias décadas o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. O governo português, seja qual ele for, nunca nos deu um centavo. E com a agravante, ainda pagamos os livros. Portanto, se vamos falar da desigualdade, estão a bater à minha porta, porque eu represento essa desigualdade. Agora, de facto, não querem que a Europa venha a pagar uma propina, pois tudo bem, não se todos iam matar por causa de uma propina de 120 euros por ano, que inclui tudo e mais alguma coisa, certificação, manuais escolares e não sei mais o quê. Meus senhores e minhas senhoras, o que é que eu hei de dizer da minha área, de onde eu venho, que temos pago tudo e mais alguma coisa durante anos e anos e anos e não houve nenhum no governo, aqui nesta Assembleia da República, que se lembrasse da palavra desigualdade. Muito obrigada.
Senhores deputados, não há limites para o exercício do contraditório, a não ser os limites de tempo. E por isso são muito importantes. E por isso eu sugeria que passássemos à votação, se estiverem de acordo. De acordo com o regimento, a discussão está feita, é à votação na especialidade. Os pontos têm que ser feitos à votação, julgo eu, os senhores deputados confirmam. As alterações ao artigo 5, 6 e 7 são coincidentes, julgo eu, as posições do Partido Socialista e do Partido Comunista, que é eliminação do número 5, 6 e 7. Confirmam os proponentes do artigo 5º do Decreto-Lei 234/2012. É assim? Não há dúvidas? Podemos votar em conjunto? Podemos fazer esta votação em conjunto? Portanto, a pergunta é quem são os grupos parlamentares favoráveis à proposta de eliminação. É mais simples fazer a pergunta desta forma. PS e PCP. Fiquei na dúvida, Sr. Deputado. Levantou a caneta, mas não se confirma.
Eu já que percebi que o Sr. Presidente de vez em quando tem dúvidas sobre as minhas atitudes e audições, mas não, é óbvio e esclareço que não voto a favor destas propostas de eliminação, conforme o Sr. Presidente perguntou.
Sr. Deputado, eu apenas quero esclarecer, tive dúvidas sobre a sua gestualidade e foi-me suscitado por ela. Passamos ao artigo 25. Aqui... Perdão, sim senhor, portanto quem vota a favor da eliminação, quem se abstém, quem vota a favor, deduz-se, quem vota contra, perdão, deduz-se não, está expresso o voto contra do Partido Social Democrata e do CDS, e o voto a favor da eliminação do PS e do PCP. As propostas foram rejeitadas, Não estão. Elas foram votadas em conjunto, não foram prejudicadas, foram votadas em conjunto. Agora, a proposta de aditamento do artigo 25 é só do PCP, não é? É o número 8 e 9. Pode-se votar os dois números em conjunto? Sim. Por ser deputado, portanto, estamos em condições de propor a votação. Sim. Quem vota a favor destas propostas de aditamento, PCP, quem se abstém, quem vota contra, portanto, todos os restantes grupos parlamentares votaram contra o artigo 8, o número 8 e 9 de aditamento ao artigo 25.
Perdão, era só para referir que esta proposta, tal como é apresentada aqui, é muito equívoca, não é nada clara e não leva nada em consideração a organização dos países do acolhimento. Era só para justificar o nosso...
Declaração de voto do Sr. Deputado, presumo. Artigo 35, uma proposta de aditamento ao artigo 35, reembolso de despesas, proposta de aditamento número 5, posso propor à votação nos mesmos termos anteriores. Quem vota a favor deste número 5, PCP e PS, quem se abstém, quem vota contra, portanto, este voto, a proposta número 5, voto contra do PSD e do CDS, está certo, muito bem. Sr. Deputado, está concluída a votação na especialidade, com as consequências regimentais que daí decorrem, não é? Senhora Deputada Maria de Belém, faz favor.
Não, era só para chamar a atenção da maioria que, independentemente daquilo que são as razões que levaram a maioria a proceder a esta alteração, para verem bem se não há um problema de legalidade, para além do da constitucionalidade, uma vez que há uma lei de bases do sistema educativo que não foi alterada sobre esta matéria e este diploma não é produzido ao abrigo de qualquer alteração legislativa. Portanto, independentemente das questões políticas, digamos assim, há questões formais de legalidade que podem estar em causa, o que significa que se elas forem objeto de alguma impugnação, convinha que tivessem isso em atenção. Uma vez que há regras. É que a questão é isto. E desculpem puxar a brasa à minha sardinha. Mas nós temos um problema de produção legislativa. Aliás, o Presidente da República já chamou isto várias vezes a atenção. De qualidade da produção legislativa. Mas podemos estar a cair muito, não é em qualidade de produção, mas é em ilegalidade na própria legislação que nós produzimos. E acho que convém que haja um trabalho de apuramento e de afinamento, pelo menos da legalidade daquilo que propomos, e era essa a atenção que eu queria, colaborantemente, pedir à maioria que procedesse. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, podemos passar ao ponto próximo da ordem de trabalhos, que é propostas dos grupos parlamentares do PSD e do CDS para a criação de dois grupos de trabalho. Um grupo de trabalho sobre o ensino de português no estrangeiro e um grupo de trabalho sobre cooperação pós-2015. Eu sugeria que os proponentes fizessem uma apresentação o mais precisa e sucinta possível sobre as propostas apresentadas. Senhora Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo eu. Nome dos dois. Nós, na reunião de 5 de fevereiro, salvo erro, apresentamos duas propostas cujo objetivo é criar dois grupos de trabalho dentro da Comissão de Negócios Estrangeiros. Por um lado, um grupo de trabalho que acompanhe exatamente esta alteração ao ensino do português no estrangeiro, portanto, que acompanhe a aplicação deste novo conjunto de regras e que possa, de alguma forma, não só fazer o trabalho de fiscalização da aplicação da legislação, mas também a fiscalização do trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta matéria, que está perfeitamente contido nas nossas competências, e é claro que, de acordo com aquilo que possa ser o entendimento dentro do grupo de trabalho, eventualmente, isso seria o desejável para que o Parlamento não use os seus poderes de supervisão meramente com caráter de escrutínio, mas que possa ter um papel de proponente para o Governo, que depois terá, como é evidente, toda a liberdade de aceitar ou rejeitar as nossas propostas, mas que pudesse até fazer algumas recomendações ao Governo sobre esta matéria. O debate que nós aqui acabamos de ter é bem o espelho de que é preciso fazer este acompanhamento, não só porque há propostas que vão surgindo, muitas delas com um mérito relevado da prática e, portanto, de uma análise aturada da prática e de reuniões que se vão realizando e de audições que se vão realizando, mas também o facto de ser uma matéria que é estimada e que é considerada fundamental por todos os partidos políticos portugueses. E, portanto, nós achamos que seria de tudo oportuno criar um grupo de trabalho sobre esta matéria. O outro grupo de trabalho é um grupo de trabalho que visa, por um lado, acompanhar a política externa portuguesa em sede de cooperação para o desenvolvimento. É também um grupo de trabalho que tem como objetivo, por que não, ser proativo e poder fazer algumas sugestões ao Governo sobre sobre qual o estado de implementação de vários compromissos internacionais assinados pelo Governo. Desde logo o quadro que nós estabelecemos como um quadro baliza, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, todos sabem que Portugal o assinou e foi um dos 189 países que o assinou em setembro de 2000, portanto é um compromisso assinado por nós, bem como todos os outros compromissos que aí estão referidos, como por exemplo toda a agenda de eficácia da ajuda, desde Roma, Paris, Acre e Busan, portanto, por que não a Comissão de Negócios Estrangeiros assumir o seu papel de fiscalizadora desta política e mostrar também que nós não só fiscalizamos, mas também sabemos pensar e temos alternativas. Este é só um dos exemplos. E o quadro de cooperação que está referido pós-2015 é também o quadro que é referido pelos membros do Governo como o grande quadro de reflexão para a cooperação portuguesa. O que é que nós vamos fazer depois de 2015, quando nós alicerçamos toda a nossa cooperação, ou o princípio fundamental da nossa cooperação, no quadro de vigência dos Objetivos do Milénio. Eu sobre esta matéria tenho que fazer, peço ao meu colega Lino Ramos que me dê um minuto para eu falar a título pessoal. Eu sobre esta matéria tenho que dizer que recebi alguns comentários, alguns feitos de forma delicada, outros menos delicada, sobre o conflito de interesses que poderia haver entre este grupo de trabalho e um grupo parlamentar que se chama Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, do qual eu sou a coordenadora. Há duas notas aqui bem distintas que eu queria deixar. Por um lado, e é agora que eu vos peço complacência com o meu depoimento pessoal, nada me daria mais gozo do que o fazer no Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, porque sou a presidente do grupo. Portanto, nada me daria mais conforto, confesso-vos, é um tema que eu gosto, seria um tema do qual eu seria a coordenadora desse grupo de trabalho. Acresce, porém, que o Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento é um grupo de amizade, e sendo um grupo de amizade não tem mandato, não tem estrutura, não tem legitimidade para criar grupos de trabalho, para fazer reflexões desta categoria. Caso o tivesse, eu seria a primeira pessoa a propô-lo. Além disso, o Grupo de Trabalho sobre População e Desenvolvimento, o Grupo Parlamentar, está com a Manuela Tender, que faz parte do grupo comigo, e estava o Bernardino, que acabou de sair, é um grupo parlamentar que, se chamando População e Desenvolvimento, tem a ver exatamente com a agenda da População e Desenvolvimento, tem a ver com a agenda do Cairo. Nós tratamos saúde sexual e reprodutiva, tratamos a política de População e Desenvolvimento num paradigma de direitos e não num paradigma estritamente demográfico, mas isto significa que nos interessa essencialmente todas as questões que têm a ver com o empoderamento das mulheres, todas as questões que têm a ver com o acesso à saúde sexual e reprodutiva e os direitos de saúde sexual e reprodutiva, mas o resto da agenda da cooperação para o desenvolvimento interessa-nos tangencialmente. Eu, no Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, não posso promover um debate sobre coerência da ajuda. Não posso promover um debate sobre cooperação técnico-policial, sobre cooperação técnico-militar, pilares estruturantes da nossa cooperação para o desenvolvimento. Se o pudesse fazer, digo mais uma vez, e até peço que isto possa não constar das atas, falo-ia com maior gosto no Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, mas não o posso fazer. Outro detalhe que já agora peço mais uma vez a vossa consideração. De acordo com as regras do funcionamento da Comissão de Negócios Estrangeiros, há uma proporcionalidade na distribuição das presidências dos grupos de trabalho. E, portanto, como é evidente, estes grupos de trabalho não ficarão ambos para o PSD nem para o CDS. E, portanto, não há aqui uma agenda de querer criar um palco no qual seria dado todo o protagonismo ao PSD e ao CDS. Não é verdade? Será um grupo para o PSD e um grupo para o CDS. para o PS. E, portanto, gostava que tivessem isso também em linha de consideração, porque, como digo, recebi comentários, alguns deles muito desagradáveis e feitos de maneiras pouco éticas, na minha opinião, mas nenhum dos senhores deputados aqui presentes nesta mesa me fez um comentário desse tipo. Aproveito para reiterar. Mas pronto, a ideia era esta e a parte deste meu desabafo final deixamos à consideração da Comissão a discussão destes grupos de trabalho.
Obrigado, Sra. Deputada. Para continuar a apresentação, presumo, a apresentação foi completa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os diversos grupos parlamentares pronunciar-se-ão sobre este ponto. A Sra. Deputada Maria de Belém, é a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que a Sra. Deputada Mónica Ferro estaria a referir a uma conversa que não foi com ninguém daqui, pois não? Eu informalmente tive a ocasião, na semana passada, uma vez que estas propostas seriam apreciadas na reunião desta semana, de dizer à Sra. Deputada Mónica Ferro que com certeza que estes temas têm muito interesse, mas que, da maneira como eu leio o regimento da Assembleia da República e da maneira que tem sido a prática funcional aqui dentro, que se justifica a criação de grupos de trabalho quando há processos legislativos em curso para compaginar, digamos, muitas vezes vários projetos de lei ou até propostas do governo no sentido de chegarmos a um texto comum, não há nenhuma tradição e penso que não há cobertura regimental para a existência de grupos de trabalho para acompanhamento de matérias. É? Sim, de qualquer das maneiras, eu própria já fui Presidente da Comissão de Saúde e já fui membro da primeira comissão, que aliás continua a ser, e realmente há a tradição da criação dos grupos de trabalho para determinado tipo de matérias em que é necessário chegar a um texto comum. A criação de grupos de trabalho para análise de matérias, para acompanhamento de ações, é uma forma organizativa muito tradicional nas administrações públicas, na administração pública, precisamente porque há depois uma necessidade obrigatória de, e passo, digamos, este termo, necessidade obrigatória, de propor melhorias em relação a determinado tipo de políticas e relativamente, digamos, à incorporação da opinião da administração naquilo que é depois a definição dessas mesmas políticas ou dos regimes jurídicos de qualquer matéria, seja ela qual for. E, portanto, considerando que estas propostas não visam a criação de palco, mas visam uma preocupação genuína com o acompanhamento de algumas matérias, parece-me, parecer-me-ia que isto podia ser feito através de grupos de acompanhamento, mas não propriamente grupos de trabalho, não lhes chamaria assim. E porquê? Porque o trabalho na Assembleia da República e a nossa tarefa principal é a fiscalização da ação do governo e, portanto, não é normal que nós nos concertemos em relação a recomendações comuns ao governo, não é? Porque um grupo de trabalho produz um relatório final e esse relatório, em princípio, deve ser a síntese da opinião de toda a gente, o que esvazia o espaço do contraditório, que é absolutamente essencial para o nosso trabalho. Portanto, não quer dizer que em determinadas matérias, e esta Comissão de Negócios Estrangeiros é até uma área em que as concertações, os consensos, as opiniões sustentadas alargadamente são até a regra. Agora, do ponto de vista do acompanhamento de algumas agendas políticas, é importante nós salvaguardarmos esse contraditório. Não é para salvaguardar também o palco das oposições, é porque o contraditório é importante. É importante. é estimulante, é ele próprio suscitador de aperfeiçoamento do pensamento dos outros e não é exercido quando ele se verte em recomendações comuns, não sei se me faço entender. Portanto, há aqui um outro aspecto que, embora, e na questão específica da cooperação para o desenvolvimento, que é uma matéria interessantíssima e que pessoalmente a mim me diz muito, eu própria tinha sugerido à senhora deputada Mónica Ferro, sendo ela a presidente da Comissão para a Cooperação e Desenvolvimento, que era muito interessante que acompanhassem isto. Centrar esta matéria, tal como aqui vem proposta na Comissão de Negócios Estrangeiros, embora o quadro para os objetivos pós-desenvolvimento do milénio tenha que estar preparado antes de 2015, não há dúvida também que 2015 é data de eleições. Portanto, não faz sentido a Assembleia da República estar a preparar um quadro que é um quadro já para outra Assembleia, para o outro Governo. Não sei se me faço entender. Portanto, a questão dos períodos democráticos leva a que esta coincidência de datas seja uma descoincidência em relação ao trabalho que nós devemos fazer. Porque mesmo que nós trabalhássemos muito, nós não vamos deixar um legado a quem vier a seguir a nós. Não sei se me faço entender. E, portanto, há aqui, digamos, uma descoincidência, considerando eu, no entanto, que estas matérias são muito interessantes e importantes. O que é que já aconteceu? Já aconteceu, em tempos, na Comissão de Negócios Estrangeiros, penso que tinha uma subcomissão para a cooperação, já teve, penso eu. Não teve, senhor doutor António? Senhor António Fontes, já teve. Precisamente porque há esta dificuldade, enquanto através de uma subcomissão nós asseguramos o contraditório, não temos que apresentar posições comuns, fiscalizamos o governo, etc, etc, etc. Um grupo de trabalho produz o seu trabalho através da construção de relatórios, de recomendações, etc. E, portanto, é esta dificuldade que eu aqui tenho, sem prejuízo de reconhecer muito interesse aos temas que, considerados como, digamos, de merecimento de acompanhamento acrescido, que a senhora deputada Mónica Ferro, penso eu, entendeu suscitar através destas duas propostas de criação de um grupo de trabalho sobre cooperação. De qualquer das maneiras, e peço desculpa que acho que até seria interessante, não sei se alguma vez, noutras legislaturas isso aconteceu, em conferência de presidentes, o que é que se discutiu sobre isto, para nós também termos um bocadinho a noção daquilo que se passa em termos de funcionamento das outras comissões. Não faz também sentido eu estar aqui a assumir uma posição que não esteja a ser assumida noutras comissões, mas é a minha opinião.
Não sei se os deputados querem pronunciar sobre este ponto. Pois, ainda sobre este ponto, eu também gostaria de dizer. Ou melhor, se me permitem, é uma informação sobre o que foi definido, depois queria dar uma opinião, mas já de outra natureza, mas o que foi definido na conferência de presidentes de comissão. Os senhores deputados recordam-se que foi aqui suscitada em tempos a questão da possibilidade da criação de uma subcomissão. E essa ideia foi rejeitada na comissão de presidentes por razões de racionalidade e razões até de meios, e por razões de enquadramento das diversas comissões, e foi aberta, julgo eu, só uma exceção excepcional, passa a redundância, da Comissão da Igualdade na primeira comissão. Tudo o resto foi afastado. Porque, como é do conhecimento, todas as subcomissões têm que ser definidas e têm que ser aprovadas no plenário e obedecem às regras de racionalidade e de proporcionalidade, até metodonte na definição das suas presidências. Quanto aos grupos de trabalho, a discussão não avançou a não ser a salvaguarda do princípio da existência e da possibilidade da existência dos grupos de trabalho, o que deixa em aberto a natureza a ser preenchida quanto a essa possibilidade real. Mas, digamos, subcomissões, fechou-se uma porta. Não é uma porta absoluta, mas foi fechada. Grupos de trabalho, a porta ficou aberta, sem se ter avançado para além dessa possibilidade material. E por isso eu dava a palavra agora, depois desta informação singela, mas aos 6 deputados que se inscreveram, a senhora deputada Mónica Ferro.
Obrigada, Sr. Presidente. Neste momento, a Assembleia da República tem 37 grupos de trabalho. Contando agora, acabei de os contar aqui, porque nós estivemos a fazer uma lista de quantos grupos de trabalho havia. E, de facto, embora aqui alguns grupos de trabalho sejam criados com o objetivo legislativo evidente, eu própria fiz parte do grupo de trabalho sobre a procriação medicamente assistida, que tinha como objetivo trabalhar exatamente os diplomas que estavam em cima da mesa. Há grupos de trabalho aqui que não têm objetivo legislativo, como, por exemplo, o Parlamento dos Jovens, o Acompanhamento de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, Braga, Capital Europeia da Juventude. O acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico tem exatamente a mesma valia que tem acompanhar o ensino de português no estrangeiro, que é um diploma, ou o grupo de trabalho para acompanhar a cooperação pós-2015. E há vários outros exemplos, como, por exemplo, o grupo da biomassa, o do acompanhamento do VIH-Sida e do... desculpem, saltou-me aqui. Da Comissão de Saúde. O acompanhamento da problemática do VIH-Sida. Sr. Presidente, eu confesso-lhe que acho que, lendo quer o regimento da Assembleia, quer o regimento da Comissão de Negócios Estrangeiros, nada me impede de criar estes grupos de trabalho. Não vejo qualquer obstáculo. Vejo muita dignidade dada a estas questões, mas gostava de acrescentar um pequeno detalhe. Só em relação ao pós-2015, o governo português está neste momento a negociar qual é que vai ser o quadro pós-2015. Este governo, o senhor secretário de Estado, teve a semana passada numa reunião em Dublin, em que o tema em cima da mesa era o quadro pós-2015, com um paper excelente feito pela presidência irlandesa. Portanto, o quadro, as Nações Unidas têm várias reuniões marcadas para este ano e no fim deste ano vai estar pronto o quadro pós-2015, que depois a cooperação portuguesa informará da maneira que quiser. Mas há aqui uma questão que eu acho que é pertinente. Sem a colaboração ativa, empenhada e positiva do PS e do PCP e do Bloco de Esquerda, não vamos conseguir fazer um trabalho meritório. E é isso que eu quero deixar aqui em cima da mesa. Poderemos fazer um trabalho, poderemos criar este grupo, pedir um parecer, avançar com a capacidade de gerar maiorias que o PSD e o CDS têm, mas o nosso objetivo não é esse. Nós só queremos avançar com estes grupos de trabalho se de facto tivermos a comissão toda empenhada, senão, não, desculpem a ligeireza do termo, senão não vale a pena o trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu entretanto corrigi aquilo que pensava, é que já houve um grupo de trabalho para o ensino do português no estrangeiro.
Aqui nesta comissão?
Não foi nesta comissão, era na Comissão de Educação, mas exatamente. Depois está lá que ainda foi com o antigo regimento, exatamente. Portanto eu fiquei, era só. Mas portanto já houve um grupo de trabalho, acho que a matéria é importante demais para conseguir o grupo de trabalho, mas realmente mandei verificar e foi com o anterior regimento e portanto não vou, mas acho que ia encontrar-se aqui um consenso ao procurar, acho que era muito importante.
Senhores deputados, eu gostaria de dar o meu contributo também, o meu conhecimento de grupos de trabalho é também grande, como o de todos nós aqui, dado que presidi uma comissão que tinha muitos grupos de trabalho e subcomissões, a Comissão das Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no passado. Eu creio que valeria a pena nós fazermos uma discussão sobre, e até na próxima reunião, concluirmos este ponto e meditarmos bem sobre este ponto. Assente, se me permitem, o meu contributo igualmente, assente no seguinte: as funções fundamentais da Assembleia são as funções de legislativas e de fiscalização dos atos do Governo e da Administração. O nosso papel fundamental é fiscalizar o Governo e a Administração e legislar. E uma comissão é apenas uma dimensão organizatória do plenário. Nós somos, digamos, uma síntese micro-real do plenário, que é o espaço global do exercício contraditório. E, portanto, os grupos de trabalho só faz sentido, a meu ver, em tese, para a produção de uma lei, para a avaliação de uma lei, ou para o acompanhamento de um facto, de uma medida ad hoc que nós queremos acompanhar. Por exemplo, a primeira comissão teve no passado um grupo, podia ser grupo de trabalho, no caso era uma subcomissão ou grupo de trabalho de assuntos prisionais. Ia acompanhar a situação das prisões. Tinha um objetivo específico, esse grupo de trabalho. Objetivo para garantir a fiscalização da Assembleia. Não era para estudar, porque um grupo de trabalho sobre o ensino de português no estrangeiro dá a ideia, numa primeira leitura, que é um grupo de trabalho do Governo. Grupo de trabalho para o ensino de português no estrangeiro. Numa primeira leitura, ajuda a saber o que se passa. Ora, eu, como deputado, individualmente considerado, não quero saber o que se passa. Quero saber para fiscalizar, para criticar, para o exercício do contraditório. E qualquer um de nós aqui, nós não somos uma comissão, nós não somos a Comissão de Negócios Estrangeiros como unanimidade. Nós somos a Comissão de Negócios Estrangeiros na sua pluralidade contraditória e estamos uns contra os outros, no plano político. Passa a expressão. Não no plano humano e no plano pessoal, porque esta comissão é, de facto, um oásis. Mas no plano político temos esta natureza. Por isso, os grupos de trabalho, se é para fornecer elementos para a guerra política, feita pelas armas, como é o exercício parlamentar, ótimo. Se é para fornecermos elementos ao governo, não, o governo que tem os seus instrumentos de estudo. E mais, se nós próprios quisermos estudar uma matéria como tal, enquanto membros do Parlamento, esta comissão e o seu presidente, o presidente aqui seria o Núncio, com todo o gosto, pode propor à Presidente da Assembleia da República que mande fazer um estudo a universidades ou pessoas qualificadas, ou técnicos ou peritos sobre esta matéria. Portanto, se se pretende um estudo, peritagem, a Comissão decide, o Presidente, como Núncio, faz a proposta à Presidente da Assembleia que organize os seus meios para intervir e faça um estudo sobre o ensino português no estrangeiro. Se a questão é política, tem outra natureza, mas eu não me queria alongar, apenas quis dar o contributo para a discussão. Senhores deputados, vejo que o meu contributo produz efeitos imediatos. Há dois colegas deputados inscritos, Gabriela Canavilhas, por favor.
Muito obrigada. Muito curta a minha intervenção, só para dizer que eu... Enfim, não desvalorizando nenhuma das intervenções que aqui foram preferidas, e devo dizer que não me pareceu da intervenção da deputada Maria de Belém que houvesse oposição do grupo parlamentar do Partido Socialista a estes grupos de trabalho. Aliás, nós refletimos sobre esta matéria e aquilo que nos parece é que os temas que aqui apresenta são demasiado importantes no nosso ponto de vista para serem confinados a um grupo de trabalho que tem, de resto, uma vigência muito reduzida, algumas semanas, em alguns casos, e por exceção o grupo de trabalho que referiu de Guimarães e de Braga teve um ano, porque durante o ano inteiro decorreram as duas iniciativas. Portanto, digamos que a nossa leitura é que o grupo de trabalho é um instrumento redutor para a magnitude e amplitude da matéria que pode ser discutida nestes grupos, que está proposta para estes grupos de trabalho. Daí que, e agora dando o meu acordo à intervenção do nosso presidente, esta comissão, digamos, ou melhor, a importância das matérias tem dignidade para esta comissão, ou seja, deviam ser tratadas sempre em pleno de comissão. E daí que seria muito bem-vindo todas as sugestões que pudesse fazer no sentido de enriquecer os nossos trabalhos da comissão com matérias que estão previstas nesta sua proposta.
Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Discordando de uns contra outros, particularmente nesta comissão, e não querendo parecer que estou contra ninguém, mas antes tendo dúvidas exatamente sobre o posicionamento político, certamente pessoal, da Sra. Deputada Maria de Belém, todos nós conhecemos, mas não percebi exatamente qual era o posicionamento político do Partido Socialista em torno desta matéria. Devo dizer que eu acho que faz todo sentido a criação de um grupo de trabalho sobre estas duas matérias. Aliás, na última ou na penúltima reunião, esteve-se aqui a debater exatamente a criação do grupo de trabalho que tinha, de alguma forma, tinha a ver com este grupo de trabalho, que era exatamente o acordo ortográfico. Lembro das intervenções do Partido Socialista a propósito do acordo ortográfico ligado com a língua, que língua é que nós iríamos, difundir, era exatamente o que estava isso em cima da mesa, e portanto não me parece descabido a existência de um grupo de trabalho específico, exatamente pela importância que estas duas matérias têm nesta comissão e na ação governativa deste governo. Discordo que não haja a possibilidade do contraditório, e agora parece que está na moda o contraditório. Já houve outra altura em que na nossa vida pública estava na moda o contraditório, agora transferimos, importamos essa essa problemática também para a nossa vida parlamentar. A inexistência do contraditório parece que, de alguma forma, põe em causa a paralisia e põe em causa a existência do funcionamento das instituições. Não me parece, até porque o contraditório pode existir exatamente na dinâmica dentro da Comissão. E da existência do contraditório e dessa dinâmica é que sairá uma proposta conjunta dessa Comissão. Mas, como diz a Sra. Deputada, e reforço, de facto, não concordando com a desculpa do contraditório para que as instituições não funcionem, porque neste caso até acho que existiria, eu acho que sairia prejudicada a atividade de qualquer grupo parlamentar, de qualquer comissão de trabalho em torno desta comissão, se ela não fosse entendida como uma forma de colaboração da Comissão para com o Governo. E a inexistência da possibilidade, não de contraditório, mas da participação de todos os partidos dentro deste grupo de trabalho, prejudicaria essa atividade. E estou certo que o PSD me acompanha nesse aspecto, se não pudermos ter o contributo de todos os partidos, ou pelo menos de todos os partidos que querem associar a estes grupos de trabalho, nestes dois grupos de trabalho, de facto não faz sentido eles existirem, porque o que nós pensamos sobre estes temas, o Governo sabe, o que fazem parte dos nossos partidos, e portanto das duas uma, ou conseguimos de facto sensibilizar os nossos colegas de Comissão para a importância destes temas, ao ponto de criarmos grupos de trabalho para sobre eles debatermos, e daí saírem conclusões ou uma ação fiscalizadora do Governo nestas duas matérias, ou se não se conseguimos sensibilizar, de facto não faz sentido a existência destes grupos de trabalho, porque o que nós pensamos sabemos nós e não precisamos de os expor de uma forma pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer quatro coisas, duas de consenso e duas que serão certamente repudiadas pela maioria, mas que quero dizer na mesma. O consenso tem a ver com, o que eu julgo que será de consenso é a experiência que tenho no grupo de trabalho do turismo, que é um grupo de trabalho que durará, em princípio, na Comissão da Economia e Obras Públicas, durará o período da legislatura, não obstante ter que ter tem que ter um plano de ação e a apresentação de relatórios regulares, nomeadamente relatórios anuais e o relatório final, que não é dispensado. Por isso, este que poderá não se enquadrar bem no, na outra tipologia, tem este enquadramento. Tendo em conta as matérias que têm em causa, são matérias que preocupam o PCP e que o PCP acompanha, e por isso, decidindo a Comissão organizar estes grupos de trabalho, não obstante aquilo que é a nossa dificuldade pela dimensão do grupo parlamentar em poder participar, não nos oporemos a esta matéria. As questões que serão certamente repudiadas é verificar a concordância dos partidos da maioria com o governo nesta questão do pós-2015, ou também podemos chamar de pós-troika, né? e com as questões o cruzamento com as questões da refundação do Estado, e aqui a maioria está a dar o seu contributo. Por um lado, a questão do ensino do português no estrangeiro, também só referir que depois das alterações que a maioria aqui agora reafirmou que o governo impôs no ensino do português no estrangeiro, percebemos que quer um bocadinho branquear aquilo que é a sua atuação, e nada como criar um grupo de trabalho de preocupação e de acompanhamento sobre esta matéria.
Senhores deputados, se estiverem de acordo, esta questão foi levantada, está em aberto, faremos uma maturação sobre as questões que foram levantadas e na próxima reunião deliberaremos sobre esta matéria. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Senhores deputados, há amanhã uma reunião com a presença de deputados dos diversos grupos parlamentares às 11 horas.
Sr. Presidente, peço desculpa aos colegas, eu vou ser muito rápido. Só queria pedir uma coisa, que é a seguinte. A vinda da Global Education Network Europe, o Secretário de Estado da Cooperação propôs que houvesse um almoço informal. E ele não fixou data, mas sugeriu dia 18. O facto de ser uma segunda-feira, não ser trabalhos parlamentares, eu queria pedir a vossa cuidada atenção para não fazermos isto fora do dia dos trabalhos parlamentares. Eu não tenho nenhum mandato do Presidente, mas sendo ele deputado pelo Porto, indo sempre ao Porto, como é evidente, não pode vir à segunda para vir a um almoço. O que inviabiliza logo. Mas não é só isso. Felizmente, a senhora deputada Gabriela Canavilhas pôde estar presente e foi bom. Agora, acho que devíamos ter o cuidado de não marcar estas coisas em dia que não fosse trabalhos parlamentares por uma questão de igualdade. E agora dizia, é que os deputados que não são de Lisboa ficam inviabilizados de participar nestas coisas, a não ser que eles próprios façam esforço nesse sentido, mas esse esforço nem sequer é compensado do ponto de vista até das deslocações que têm que fazer antecipadamente para esse efeito. Portanto, queria pedir muito a vossa colaboração no sentido de termos isto em atenção, não agendamentos fora dos dias dos trabalhos parlamentares, porque senão alguns dos nossos colegas, às vezes os mais vocacionados para determinadas matérias, para uma área, ficam impedidos de participar. Era só, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A reunião amanhã é às 11 horas.